Bom, se vocês se lembram, depois de várias semanas sem aula, nós estamos em 1 Crônicas 28, penúltimo capítulo desse livro, e estamos falando sobre, estamos terminando, né, essa fase final da vida de Davi. Na verdade, nós vamos ter mais um pedacinho da vida de Davi, que depois de terminar 1 Crônicas, nós vamos voltar para o 1 Reis, que é a sequência de 2 Samuel, e vamos ver realmente os últimos suspiros, né, do rei Davi no leito de morte e tudo, né? Então tem mais um pedacinho ali na transição, mas da vida, da obra de Davi, essa é a parte final. Temos falado sobre a preparação, né, que ele está fazendo aqui para a casa de Deus. E esses capítulos finais de Crônicas começam, a gente imagina que tenha sido assim uns 5 anos, não temos como saber, mas esses últimos anos da vida de Davi, esse relato aqui, ele começa com um discurso, com assim procurando passar um encargo para os líderes e principalmente para o filho. Depois tem toda a parte de organização dos levitas, sacerdotes, cantores e outros preparativos para a casa de Deus, e aí termina com outro discurso. Então ele começa com procurando passar o encargo, passar a incumbência para a próxima geração, aí ele faz os preparativos, aí ele volta de novo a passar esse encargo para toda a liderança e para o filho. Então nós temos falado assim que não adianta fazer os preparativos e não ter pessoas incumbidas, cheias de zelo para levar adiante. Davi podia fazer tudo o que ele fez, que ele praticamente não deixou nada para Salomão fazer, mas se ele não passasse tanto para o filho como para o povo, para os líderes principalmente, e todo o povo, se ele não passasse o encargo, nada do que ele tinha feito seria terminado, né? Então, essa é uma parte muito importante que nós temos que ver, e a gente tem falado sobre a importância de entender que cada geração, ela não começa do zero, ela começa de onde a última geração deixou o plano de Deus. Então, não adianta a gente ficar sonhando assim, eu gostaria de fazer uma obra parecida com o tempo de Lutero, ou eu gostaria de fazer uma obra parecida com o tempo de Wesley, ou eu gostaria de fazer... não adianta a gente pode pegar muita coisa boa do passado, mas nós temos que saber o que Deus quer para nós hoje, e isso depende, isso nós vamos entender a partir da última geração. Então, essa passagem de uma geração para outra é muito importante. Como alguém disse, várias pessoas têm observado isso, Moisés saiu de cena, quem que pegou o bastão de Moisés? Josué. E quem pegou o bastão de Josué? Ninguém, não tinha, né? Daí veio o livro de Juízes, que foi aquela anarquia, né? Então, Moisés passou para Josué. Mas Josué, infelizmente, não, é difícil a gente analisar essas coisas, porque ele não recebeu uma direção de Deus para fazer isso, mas a verdade é, não tinha uma pessoa, depois de Josué, para pegar o encargo de Deus e levar adiante. Então, é muito importante a gente observar essa passagem de uma geração para outra. Então, no capítulo 28, nós... já vimos essa primeira parte, onde Davi fala a respeito da visão dele, e ele mostra que foi uma visão dele, mas a autoridade de Davi veio do fato de que foi o Senhor que escolheu. Se você ler com bastante atenção esses primeiros versículos, você vê quantas vezes ele enfatiza: Deus me escolheu, Deus escolheu a tribo de Judá, também Deus escolheu entre todos os meus filhos o filho Salomão. Então, muita ênfase aqui na escolha de Deus. Então, a autoridade de qualquer obra vem da escolha de Deus. Nós temos a responsabilidade de corresponder, mas a escolha é de Deus. Então, em qualquer momento, em qualquer etapa da nossa, do nosso serviço a Deus, se nós quisermos ter aprovação, autoridade de Deus sobre o que nós estamos fazendo, nós temos que ter meios de saber, foi Deus que escolheu, foi Deus que ordenou, foi Deus que quis isso, ou isso é um sonho meu? É muito, muito importante isso, é uma coisa às vezes difícil da gente até entender, mas Davi teve um sonho, originou com ele, ele que falou, Deus, eu quero fazer uma casa, mas esse sonho foi aprovado por Deus, Deus fez alguns ajustes, não foi? Porque Davi quis ele mesmo fazer a casa, Deus falou assim, não é você, mas Deus deu autorização, porque ele falou assim, seu filho vai fazer a casa. Então Deus pegou, né, vamos dizer que Davi descobriu alguma coisa que estava no coração de Deus, porque nós nunca conseguimos inventar uma coisa nova para Deus, mas de alguma forma o que Davi fez surpreendeu, alegrou o coração de Deus, porque não foi Deus que falou assim, Davi, eu te chamei para fazer uma casa. Não, nunca Davi tinha ouvido isso. Ele foi chamado para ser rei, para assumir o reino, depois de um rei que não tinha feito a vontade de Deus. Mas esse rei que Deus escolheu, suspirou, desejou, ansiou fazer algo para Deus, e ele chegou à conclusão que devia fazer uma casa para Deus. Então, foi uma visão que nasceu dentro dele, mas que foi aprovado e que foi, Deus deu sequência. Então, tudo isso ele explica, e nós vamos começar a ler no versículo 8, porque nesses momentos em que Davi está passando o encargo, passando a incumbência, é muito importante, assim, ele faz uma preparação, ele faz um histórico, mas a gente tem que chegar assim, qual foi a incumbência que Davi passou primeiramente, a primeira parte, para todos os líderes? Ele fez um histórico, uma preparação, mas quando chegou a hora assim, agora estou passando para vocês a responsabilidade, o encargo, não só uma ordem, mas um encargo, uma missão, é no versículo 8, ele fala assim, agora, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos, depois de vós, para sempre. Então, ele já tinha explicado nos versículos anteriores que Deus iria aprovar o reinado de Salomão se ele e todo o povo continuasse buscando a Deus. Nós até fizemos uma aula inteira sobre, no Velho Testamento era mandamentos, na Nova Aliança, o que, que é? O que, que corresponde? No Velho Testamento, sim, eu vou continuar abençoando se vocês guardarem os mandamentos. O cristão da Nova Aliança, quando fala mandamento, ele fica arrepiado, assim, meu Deus, mandamento não, né? Mas o que, que é? Alguém lembra? Promessa, no lugar do mandamento, na Nova Aliança vem a promessa, mas a responsabilidade não é menor, não é isso? A responsabilidade é tão grande ou maior do que os mandamentos, porque os mandamentos Deus até sabia que o povo não ia conseguir cumprir, agora as promessas nós podemos receber, nós podemos permanecer, perseverar, não só começar a nossa jornada, mas chegar ao fim. Então, depois de falar tudo isso, ele falou então com o povo, o encargo, a incumbência que ele passou para os líderes é, vocês precisam guardar, mas não só guardar, buscar. O que, que significa isso? Deus não quer jamais que nós fiquemos acomodados. Nunca Deus fala assim, pois é, então eu já falei tudo que eu tinha para falar, são os 10 mandamentos, guarda isso aí e pronto. Não, ele fala assim, você tem que buscar. O que é buscar? É procurar entender, tem mais alguma coisa? Eu estava meditando sobre isso, eu lembrei do jovem rico, né, que foi falar com Jesus, né, ele falou assim: bom mestre, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna, né? E Jesus, lógico, sabia de tudo, né, mas ele começou com uma resposta mais, né, que o jovem, como bom judeu, devia saber. Ele falou assim: você conhece os mandamentos, tem que guardar os mandamentos. Aí o jovem falou: tudo isso eu já guardei. O senhor não quer me elogiar? Que ótimo, eu já guardei tudo, é isso que eu tenho que fazer? Ótimo, é isso que eu queria confirmar. Tenha um bom dia, né? Vou embora já, né? Cheguei lá. Não, não foi Jesus que falou assim: é, guarde os mandamentos, mas tem mais alguma coisa. O jovem rico falou com ele: o que me falta ainda? Estão lembrados disso? O que me falta? Jesus falou assim: o que, que você tem que fazer para ter vida eterna? Você tem que guardar os mandamentos. O jovem falou: eu já guardei, eu guardo tudo isso desde moço, mas o que me falta ainda? Então, sem entrar, não estou querendo entrar no mérito do diálogo, eu só queria lembrar dessa pergunta, né, que a nós, é isso que ele diz: guarde e busque. Não é aquela atitude, tipo assim: bom, se eu não souber que Deus quer que eu faça isso ou aquilo, é bom eu nem saber, porque se eu souber, eu vou ser responsável, né? Melhor eu não saber. Não, a atitude da pessoa que tem, né, desejo de conhecer mais a Deus, assim: o que me falta ainda? Eu quero conhecer mais. Quando você conhece uma pessoa e quer muito agradar, você quer descobrir o que ele ou ela, do que eles gostam, né? O que eu posso fazer para agradar, para dar um presente, para servir melhor? Então é essa atitude que a gente tem que ter, é isso que ele está querendo dizer, assim, para ter todas essas promessas, tudo que Davi está falando sobre o que vai acontecer na próxima geração, a incumbência é guardar e buscar, para que Deus possa, como ele falou, vocês vão possuir essa boa terra e deixar como herança a vossos filhos. Nós temos uma terra para possuir. Quando Davi falou isso, a terra que Deus prometeu já era deles. Eles não tinham que conquistar mais nada. Salomão pegou o reino pronto. Davi que fez as guerras e conquistou tudo. Então, mas fala assim: mas para que possuais esta boa terra? Então, cada geração tem que possuir a terra que Deus nos deu. Deus deu a terra para nós, para os apóstolos, não foi? Deus deu, depois que perdeu muita coisa, Deus foi trazendo de volta para, né, nas gerações sucessivas de Lutero e Wesley e batismo no Espírito Santo e tantas coisas que Deus tem trazido de volta para a igreja, mas nós precisamos possuir a terra, porque é uma coisa que a gente precisa entrar e possuir e deixar como herança para a geração que vem depois de nós. Ok, então no versículo 9 nós já mudamos, agora já não é uma incumbência geral para todo o povo, agora nós começamos, se você tem a folha, está no número 2, né, a incumbência que Deus deu, que Davi deu ao seu filho. Então vamos ler aqui primeiro esses dois versículos, 9 e 10. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Aqui ele já começa com a incumbência, né? Porque eu falei, a gente tem que procurar aonde está a incumbência. Então, a introdução, né? Tudo ele já tinha dado. Então, ele deu a incumbência para todos os líderes e em seguida ele já passa a incumbência para seu filho. Qual que é a incumbência? Só para vocês entenderem, para a gente entender o contexto, no versículo 11, do versículo 11 em diante, ele vai dar todos os detalhes da casa de Deus, começando no versículo 11. Ele vai falar sobre a planta, ele vai falar sobre os materiais, ele vai falar sobre os utensílios, nós vamos enumerar essas coisas daqui a pouquinho. Mas eu só queria que vocês vissem que antes de falar sobre todas as coisas que ele ia ter que fazer para fazer a casa de Deus, tinha uma incumbência muito mais importante. Tem alguma coisa mais importante do que fazer a casa de Deus? O projeto em si não tem nada mais importante, mas antes do projeto, a gente precisa ter uma outra coisa. Então presta atenção, versículo 9, tu meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com coração íntegro e mente voluntária, pois o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios. A minha fala desígnios e pensamentos. O certo, pelo que eu comparei, analisei, o certo seria os desígnios dos pensamentos. E se você não está muito familiar com essa palavra desígnios, né? Todas as suas intenções, todas as suas motivações. Então, tem as suas ações exteriores, tem as suas palavras. Agora, invisível, né, tem pensamentos, quer dizer, você tem que ir além das ações, além das palavras, você tem que chegar ao campo dos pensamentos. Mas aqui foi além do campo dos pensamentos. Para onde que foi? As intenções e motivações por trás dos pensamentos. E é isso que eu quero dizer, que você pode até conhecer os seus pensamentos, seus próprios pensamentos. Você olhando assim, do que eu estou pensando? Mas nem sempre você mesmo sabe quais são as intenções, as motivações por trás do pensamento. Então, ele está falando assim, que Deus esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios, todas as intenções, todas as motivações por trás dos pensamentos. Por que que você pensa dessa forma? Não estou falando assim, eu pensei em tal atividade que eu vou fazer amanhã, não estou falando sobre esse tipo de pensamento. Nós estamos falando sobre pensamento que é sua atitude, que são seus desejos, são seus anseios, né? E muita gente fala, né, é uma coisa que você escuta nos livros, nos romances, nas novelas, você escuta assim, mas ninguém manda no coração, não é isso que, né, as pessoas falam? Ninguém manda no coração, né? Fulano se apaixonou por alguém, mas o que eu posso fazer? Que ninguém manda no coração, mas Deus está falando que por trás das atitudes do coração, tem motivações. Por que que você quer ser o primeiro de todos na sua empresa? Porque você quer honrar a Deus ou que você quer aparecer? Tem motivações. Então vamos trazer isso para dentro da obra de Deus. Por que que você quer ganhar muitas almas para Jesus? Porque você ama Jesus ou porque você gostaria, né, de fazer um nome para si mesmo? Então existem desígnios, existem pensamentos, atitudes, motivações por trás dos pensamentos, e Deus esquadrinha. Gente, olha, eu não posso imaginar uma coisa mais séria de um pai passar para um filho, não é verdade? Ele não chegou apenas para Salomão para dizer assim, olha, tem uma missão para você. Gente, deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Todos nós, se você pensa muito, eu não sei, eu não consigo imaginar uma pessoa que não queira descobrir qual é a sua missão na vida. Eu acho que tem pessoas que se resignaram, que desistiram, sei lá. Tem pessoas que acho que não tem uma missão, né? Às vezes a pessoa acha que a missão na vida é ser honesto, criar família, ter uma vida regular. Assim, eu não consigo imaginar uma pessoa que tem a semente de Deus, que tem a chama de Deus no coração e que não queira saber qual é a missão que Deus tem para a sua vida. E isso, como eu falei, é uma coisa permanente. A missão que Deus me deu quando eu tinha 20 anos talvez não seja, tem continuidade na vida, mas talvez na forma específica, talvez minha vida tenha mudado tanto de circunstâncias, hoje é outra coisa. Nós passamos por várias fases da nossa vida. E uma das coisas que me emociona quando eu, né, foi uma das coisas que no culto que nós fizemos para minha mãe depois que ela faleceu, assim, várias pessoas deram testemunho de como quando ela chegou, depois que meu pai faleceu, ela foi para ficar com minha irmã em Anápolis, novo ambiente, outras pessoas, e ela ficou perguntando, o que Deus tem para mim aqui? O que é para eu fazer aqui? E várias pessoas, né, eu tinha ouvido ela falar várias vezes sobre isso, e a gente fica pensando, minha mãe, coitada, está com limitações físicas, e é uma bênção para todo mundo, mas assim, é uma missão, né? Será que, e depois, olha, uma pessoa atrás de outra, assim, testemunha como foram marcados pela vida dela, ela que não podia quase sair de casa, né, pessoas marcadas por esses últimos 18 meses que ela passou lá. Deus tinha uma missão para ela. Agora o interessante é que eu não sei se ela descobriu, assim, sabe, se ela sabia, mas ela cumpriu porque ela estava preocupada com isso. Eu quero saber. Então, a pergunta é a seguinte: qual é a missão que Deus tem para mim? E não só assim lá na frente, como um jovem que sonha talvez em ser um missionário ou fazer uma grande obra, mas na nossa etapa, onde você está na vida, qual é a missão que Deus tem para você? E eu conheço muitas pessoas, a gente luta com isso, com essa, muitas vezes, essa indefinição, mas eu não sei qual é a missão, mas eu não sei, o que Deus tem para mim? E como o exemplo que eu dei da minha mãe, muitas vezes a pessoa, às vezes, pode estar cumprindo a missão sem saber qual é a missão. Mas aí eu olho para esse exemplo aqui de Davi e Salomão, e eu falo assim, que moço privilegiado. Além, né, de herdar o trono e, né, de ter tudo feito, né, as riquezas e o território, assim, além de tudo isso, mas principalmente, esse moço não precisou passar por anos de angústia perguntando, Deus, qual é a minha missão? O pai já passou para ele. Ele falou assim, Deus te escolheu. Não é, assim, não sei, às vezes a pessoa não gosta de receber a coisa pronta, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, não quero essa missão, quero outra, né? Mas eu fico pensando, essa foi a missão que Deus deu para ele. E Davi chamou e falou assim, Davi, Salomão, meu filho, você tem uma missão. E Davi falou com paixão, porque era a missão que Davi quis fazer, e Deus falou, você não pode. Então Davi passa isso com paixão para o filho, e fala assim, meu filho, você vai conseguir fazer o que eu não pude. Deus não deixou, sabe, até aquela, tem umas coisas na Bíblia que você percebe claramente, Moisés ficou chateado, porque Deus não deixou entrar na terra prometida, né? Então fica aquela, Moisés falando com o povo, né? Deus não deixou eu entrar por causa de vocês, jogou a culpa no povo, né? Mas assim, tem aquela coisa assim, Deus não deixou, eu queria tanto, mas Deus não deixou. Então Davi tinha isso também, não tem assim um sentimento como Moisés, talvez de amargura, mas eu acho que Davi ficou meio mordido sim, né? Assim, você foi um homem de sangue, né? Ele ficou meio, mas ele passou, falou assim, eu não pude fazer, mas você vai poder fazer. Então, Salomão, ele já tinha, antes de se sentar no trono, ele já tinha a missão que Deus deu para ele. Mas, aí que vem a coisa, antes de especificar nesse capítulo aqui, os detalhes da missão, Davi deu para ele uma coisa muitíssimo importante, que eu quero que vocês observem com todo carinho, talvez vocês vão achar assim uma coisa muito simples, elementar, fundamental, todo mundo sabe disso, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse fundamento que Davi passou para Salomão. Ele falou assim, meu filho, você tem uma missão, mas antes de falar da missão, eu preciso te falar uma coisa. Você precisa conhecer o Deus de seu pai. Geralmente, as pessoas que a gente conhece mais, né, assim, Salomão, ele já entrou, como eu falei, já sentou no trono, já começou a fazer a missão que Deus deu para ele. Mas essa é a diferença entre a primeira geração e a segunda geração. Eu tenho enfatizado que Deus quer passar as coisas de uma geração para outra. Só que tem um grande problema que a gente sabe disso na teoria, mas na prática a gente não sabe como resolver e sempre repete o mesmo erro. Quanto tempo Davi passou antes de descobrir a missão que Deus tinha para ele? Essa missão da casa de Deus. Deus também deu para Davi o chamado para ser, né, ungido como rei muito cedo, ele era jovem, né? Mas quanto tempo Davi precisou passar, né? Nós acompanhamos isso já, né, no livro de 1 Samuel, antes de se tornar rei, todas as coisas que ele passou, até que ele pudesse entender mais e conhecer mais a Deus. Então, a ordem certa, veja bem, a ordem certa é, primeiro conhecer a Deus, segundo conhecer a sua missão. Tem muita gente que quer conhecer a missão primeiro, muita gente quer já descobrir qual é a missão, fala para mim. Irmãos, nós temos uma vontade de pegar as coisas já prontas, não é? Eu tenho também. Olha, se eu conhecer um homem ou uma mulher, alguém que conhece muito a Deus, eu vou encostar nessa pessoa e vou assim, fala para mim, fala, como é que é, né? A gente pode aprender, mas não é a mesma coisa. Para eu conhecer mesmo a minha missão, eu tenho que conhecer a Deus. E isso custa, não custa obras, não custa nosso esforço humano, mas isso custa a nossa vida, porque a gente conhecer a missão de Deus, a gente conhecer o chamado de Deus para a nossa vida, é a coisa mais preciosa. Irmãos, eu quero dizer que são poucas pessoas, eu não estou falando poucas pessoas entre o mundo, tem poucas pessoas salvas, né? Eu estou falando entre os salvos, entre o povo de Deus, tem pouca gente que chega a descobrir o chamado de Deus para a sua vida. Então, é o maior tesouro, depois de ter Jesus, depois de ter a vida eterna, de ter a garantia que nós vamos ficar com Ele para sempre, mas o maior tesouro que nós temos é conhecer a missão que Deus nos deu. Só que receber uma missão sem conhecer a Deus não funciona. Por isso Davi, com toda a sabedoria com que ele passou na vida dele, ele transmitiu para Salomão, ele falou assim, Salomão, a primeira coisa que você tem que ter é conhecer a Deus. Versículo 9, conhece o Deus de teu pai. Lembra, Abraão, Isaque e Jacó. O Deus não era só o Deus de Abraão, não é verdade? É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque cada um conheceu a Deus na sua própria vida. Então não adianta falar assim, eu vou servir o Deus de meu pai Davi, né? Para Salomão não ia dar, ele tinha que ele conhecer. Conhece o Deus de teu pai, serve-o com coração íntegro e mente ou alma voluntária, pois o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. O que ele está querendo dizer? Ele falou assim, olha, você tem que conhecer pessoalmente, e olha, tem uma coisa, também é muito, muito óbvia, mas tem que falar, não adianta você fazer de conta, Deus vai enxergar, não adianta você fazer por fora tudo que tem que fazer, estou fazendo tudo certinho, eu estou louvando, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Não adianta, que Deus esquadrinha. Isso, até se eu posso, a gente não tem condições, né, de entender a capacidade de Deus, mas se eu posso até ousar ter essa, né, essa ousadia de falar, Deus esquadrinha, quer dizer, até para Deus é meio complicado, Ele tem que fazer um processo mais apurado para chegar lá no, né, assim, nem para Deus é um negócio que ressalta já de cara assim, tá, né? Ele esquadrinha, que isso implica num processo assim de aprofundamento. Deus coloca aquele raio laser dele no nosso coração e começa assim, peraí, vamos ver o que que... Ah, você está falando que me ama, então vamos lá. Ele vai furando lá, tirando as camadas exteriores e chegando lá dentro para encontrar. Então eu falei assim, não adianta você tentar enganar Deus. Davi podia falar, não podia? Deus tinha feito uns bons trabalhos de, né, de quebrantamento, de aperfeiçoamento, de chegar, de mostrar para Davi quem ele era. Davi conhecia esse processo de Deus, né, perfurar o coração e saber o que está lá dentro. Então ele falou assim, Salomão, você tem que servir com coração íntegro. O que é coração íntegro? É um coração não dividido, né? Não é isso que fala, acho que em Tiago, né? Voz de ânimo dobre, né? De coração dividido, né? Não adianta ter, eu quero, mas eu quero isso aqui também, né? Eu quero servir a Deus, mas eu quero também realizar meus próprios sonhos. Quer mesmo a missão de Deus? Você quer servir a Deus, você quer não só dizer, Deus, o Senhor me deu um talento, eu escondi e guardei, porque eu sei que não adianta mesmo, eu não vou lucrar com esse talento, né? O Senhor vai pegar tudo no fim mesmo, então, está aqui, ó, eu guardei, ó, está aqui. Eu sei que existe a polêmica, o cara perdeu ou não perdeu a salvação, né? O cara de um talento, né? Tirou o talento e deu para o outro, ele perdeu a salvação? A Bíblia não fala sobre isso, isso não é o ponto importante. Não é o ponto importante. Nós passamos muito tempo, muita energia discutindo coisas que Deus fala assim, isso não é o ponto. O ponto é se você tem um coração que quer me agradar ou não. Você quer mesmo saber, anota, eu sempre uso esse exemplo, que eu não penso de um exemplo melhor, uma ilustração melhor. Quanto que precisa para passar, professor? 5? Tá bom, então eu vou tirar 5. Você quer mesmo arriscar? Você quer mesmo dizer, não, eu não preciso dedicar minha vida, entrar na obra de Deus, eu posso ser um bom cristão. Eu não estou falando que é a pessoa que está de tempo integral, assim, todos nós temos uma missão. Então, eu não preciso achar a minha missão, para mim basta ter a salvação e continuar numa vida assim normal, não preciso de nada mais do que isso. Você quer mesmo arriscar? Ou você tem o coração que diz, Deus, o mínimo não é suficiente para mim, não porque eu queira garantir o meu destino, mas eu não quero chegar diante de Deus de mãos vazias. Eu não quero chegar e dizer, Deus, toma o talento, dá para aquele que tem 10, eu não estou nem aí, eu quero entrar aí, ficar junto, ficar no céu, para mim está bom. Não é essa a atitude. Eu quero ter um coração íntegro, quero ter um coração que deseja a Deus sem reservas. Então, coração íntegro, alma voluntária, pois o Senhor esquadrinha todos os corações, penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, olha, aqui tem um desses textos que mostra a interação, né? Porque a teologia, a lógica humana, ela tem que dividir as coisas dentro da lógica humana, mas as coisas de Deus não se encaixam na lógica humana, a gente precisa entender isso. Então você fala assim, Trindade, três ou um? Não, é três e um. Não, não, isso não tem lógica. Ou tem que ser três ou tem que ser um. Não, são três e são um. Né? Então, essas coisas assim, quem que toma a iniciativa? É Deus que nos acha ou a gente que acha Deus? Olha esse versículo aqui, como ele deixa tudo misturado. Se o buscares, a minha fala será achado de ti. Deus será achado. A outra fala, deixará achar-se por ti. Às vezes é Deus que busca, às vezes é o homem. A gente não fica dividido assim. Ele falou assim, se você buscar, Deus vai deixar você achá-lo. Ou, em outras palavras, as chaves estão com Deus, porque Ele pode deixar você achar e pode não deixar você achar. Então você fala assim, a responsabilidade é toda do homem, quem busca acha. Mas se não houver a operação do Espírito Santo, você não busca do jeito que, lógico que Deus é fiel, se buscar, ele vai ser encontrado, mas existe uma interação misteriosa em que ele fala assim, se você buscar, Deus vai sair do esconderijo, né? Ele não vai chegar assim diante de todo mundo, não vai ser fácil, ele vai fazer você seguir uns caminhos, né? Deus, onde o senhor está? E vai dando uma dica aqui, você vai ali, ele não está, né? E você vai seguindo, até que uma hora você acha, mas ele vai puxando você para ver até onde você vai. Se Moisés tivesse passado pela sarça ardente, falou assim, nossa, que coisa interessante, eu vou falar com minha esposa, com meu sogro, sobre o que eu vi, ele não teria achado Deus, mas ele parou e buscou ali para saber o que era, e Deus se revelou. Então existe uma interação, né? Versículo 10, deixará achar-se por ti, mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Ué, mas como é que fica a promessa de Deus a Davi, que nunca vai faltar? Mas ele falou com Salomão, se você rejeitar, se você deixar, ele vai te rejeitar para sempre. Versículo 10, toma cuidado agora, pois o Senhor te escolheu, então aqui tem a missão, para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. Nós já falamos sobre isso, eu não vou tornar eu não vou tomar muito tempo, mas é só lembrar, porque é aquela coisa assim que eu sempre lembro vocês sobre, por exemplo, a caixinha de promessas, ou você tirar uma coisa do contexto. Então, às vezes a gente fala assim, deixa eu ver o que Deus está, né, assim, o que a gente para no versículo assim, isso aqui é para mim. Bom, se for uma palavra de Deus para você, ótimo, mas o que eu quero dizer é que essa palavra, esforça-te e faze a obra, né, como falou com Josué, né, tem de bom ânimo, vá em frente, aonde pisar, planta o seu pé. Muita gente prega isso e aplica para todo mundo indistintamente, não é assim. Para quem Davi falou, esforça-te e faze a obra? Para quem? Para uma pessoa que tinha uma missão dada por Deus. Você não pode pegar um sonho seu, mesmo que seja uma coisa boa, espiritual, você não pode pegar qualquer coisa, qualquer projeto seu e dizer assim, olha aqui a promessa de Deus para mim, esforça-te e faz a obra. E depois às vezes não dá certo, fala assim, mas o que aconteceu? Deus, a palavra de Deus não fala, Deus, a tua promessa. E às vezes nós estamos aplicando as promessas de Deus de uma forma errada. Para quem Deus fala? Pode olhar todos os lugares, tem vários lugares onde fala, esforça-te, tem de bom ânimo, vai em frente. Para quem Deus fala isso? Sempre para quem Ele deu uma comissão, Ele deu um encargo, deu uma missão. Por isso que eu falo, a coisa mais importante na vida, vale a pena passar 20 anos, se for o caso, 40 anos como Moisés, seja quanto for, vale a pena buscar até achar a missão de Deus. Mas a gente não tem que buscar a missão em primeiro lugar. a gente tem que buscar conhecer a Deus. Agora, lógico, conhecer a Deus não é uma coisa teórica, você não vai ficar como um monge separado, só contemplando. Conhecer a Deus vai levar você à ação. Mas o conhecimento de Deus precisa vir antes. Então, esforça-te e faz a obra. Isso é para quem tem uma uma missão dada por Deus. Eu só quero, rapidamente, 1 Coríntios 9 tem, antes de seguir adiante, Paulo fala sobre essa questão de ser voluntário, né, que ele fala assim, você tem que servir a Deus com coração voluntário, com todo o seu coração, coração voluntário. 1 Coríntios 9, versículos 16 e 17. Aqui ele está falando, só para vocês entenderem, antes de ler, assim, para não ter que ler um trecho maior, ele está falando sobre a questão de que as pessoas que estão na obra de Deus podem e devem ser sustentados, né, para fazer a obra de Deus. Versículo 14, né, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Né? Aí no versículo 16 ele fala, não, versículo 15, mas eu de nenhuma dessas coisas usei. Eu, né, Paulo não vivia das ofertas, ele não usava, ele tinha a profissão dele e trabalhava. Eu não usei, e não estou escrevendo isso para quem assim se faça, eu não estou escrevendo isso dando indireto para vocês me ajudarem com oferta, não estou falando isso. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Prefiro morrer do que vocês me pagarem para fazer a obra de Deus. Que é isso, Paulo? Contudo, versículo 16, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Primeiro ele fala assim, não quero que ninguém tire minha glória. Aí ele fala assim, mas agora, o fato de estar pregando o Evangelho não é a minha glória. Olha só, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é me imposta essa obrigação. Deus deu para ele um encargo, ele reconheceu o senhorio de Cristo, ele não tem assim, talvez, eu posso, quem sabe, deixa eu pensar se eu vou aceitar a proposta, né? Para ele que aceitou o senhorio de Jesus na vida dele, Deus deu um encargo para ele, não tem outro, ele falou assim, essa é a minha obrigação, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Irmãos, é a missão de Deus. O que Davi queria passar para Salomão era isso, não é pegar assim uma missão, ah, vou fazer a casa de Deus, me deram essa missão, vou fazer, ai, 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 que coisa difícil, deixa eu tentar acabar logo com isso, para eu passo para outras coisas na minha vida. Não, para Davi, para Paulo, a missão de Deus consome a vida. Aquele Salmo, acho que 132, que fala que Davi não conseguia dormir de noite pensando na casa de Deus. Então, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Agora, versículo 17, presta atenção nesse versículo, olha. Se o faço, então ele não tem opção, a minha missão é pregar o Evangelho, eu não tenho outra opção. Se o faço de boa vontade, o que é boa vontade? Voluntário, né? Espontâneo. Né? Se eu faço com gosto, se eu faço com prazer, se eu faço com alegria, não falando com todo mundo, ore por mim, porque eu estou com uma dificuldade tão grande, é tão duro ser fiel a Deus, né, irmãos? Né? Se a gente fica lamentando, tá como ele falou assim, eu não estou fazendo de boa vontade. Se eu faço de boa vontade, terei recompensa, essa é a glória. O fato de estar pregando o Evangelho não dá glória para ele. Você lembra quando Jesus falou em Lucas, acho que 17, ele falou assim, os servos que fazem tudo que são ordenados, que a gente não faz tudo, né? Então a gente fala assim, o servo que faz tudo que foi ordenado deve receber umas coroas bem tremendas, assim, de estar feito, olha, você fez tudo que eu mandei. Não, ele falou assim, o servo que faz tudo que o mestre falou, no fim fala assim, nós somos servos inúteis, nós só fizemos o que o Senhor nos mandou. Aí a gente fala assim, meu Deus, aonde que a gente fica nessa história? É aqui, ó. é a questão da boa vontade. Se eu faço com boa vontade, eu tenho galardão. Se de má vontade, apenas, quem me dera ter um cargo como o dele, mas apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Então o coração é este, fala assim: Deus, o Senhor me deu uma coisa para fazer, mas eu quero fazer mais do que o Senhor mandou, e principalmente eu quero fazer com boa vontade. No caso de Paulo, ele tinha direito de receber as ofertas. Isso não significa que todo mundo que não vive de ofertas, de dízimos, ou de, né, é melhor do que quem... Não, assim, no caso de Paulo, ele tinha um caminho para não viver, ele usava isso, ele tinha o direito de ser sustentado, mas ele não usava o direito, ele dava de boa vontade, e essa era a glória dele. Então, é só mais ou menos para a gente ter uma pequena visão do que era... do que Davi estava falando, de servir a Deus com coração íntegro, servir a Deus fazendo além do necessário, porque amava a causa de Deus. Bom, a partir do versículo 11, eu não vou ler esse trecho aqui, porque são vários detalhes aqui, voltando para Crônicas 28, né? A partir do versículo 11, então... Davi passou para ele, só quero que vocês anotem, se quem está anotando alguma coisa, né? Anotem por favor o que Davi passou em termos de instruções. Então, antes das instruções, tem que ter realmente o conhecimento de Deus. Eu fiquei pensando muito sobre essa questão de conhecer a Deus. Para mim é uma coisa tremenda, né? não temos tempo para entrar nisso, mas conhecer a Deus, irmãos. Jesus falou com os fariseus, com os judeus, aqueles que conheciam a Bíblia da época, nas escrituras: vocês conhecem as escrituras, mas não me conhecem. Os sacerdotes, filhos de Eli, né, no tempo de Samuel, a Bíblia diz assim: mas eles não conheciam o Senhor. Então essa incumbência: você precisa conhecer a Deus. Isso é tremendo. Agora, nas instruções, o que ele passou? Então, só para a gente resumir todos esses detalhes que tem nos versículos a seguir, só para a gente entender o que Davi passou a nível assim, de detalhes, né, de instruções. Primeiro, ele passou a planta da construção da casa de Deus. Ele passou a planta, e não só o templo, não tinha só aquelas três áreas como tem no tabernáculo, tinha muitas outras. A casa era muito mais completa, tinha lugares para colocar o trigo, os mantimentos, tinha tesouraria, tinha lugar para os sacerdotes colocarem as coisas, tinha muitas coisas a mais, né, que aqui fala, né? Versículo 11, né? Suas casas, suas tesourarias, seus cenáculos, suas recâmaras. Então tinha bastante, muitas coisas além da própria casa. Davi passou tudo para ele. Depois ele passou a organização, que nós já vimos isso, né? Mas ele está falando aqui, a organização dos sacerdotes, todos os turnos, como é que ia funcionar. O que iria adiantar ter uma casa e não ter as pessoas para servir na casa? Então Davi deu ao filho a planta, ele deu também ao filho todo o esquema de como que iria funcionar: sacerdotes, levitas, músicos, tudo mais, né? Em terceiro lugar, ele passou as instruções sobre os utensílios da casa de Deus: candelabro, os móveis, todos os apetrechos, tudo que precisava, ele passou também, né? Todos os utensílios, imóveis, instrumentos, né? As coisas que usar, incensário, tudo que precisava, ele passou também, os instrumentos que usar. Em quarto lugar, ele passou os materiais que ele ia usar. Olha, você vai seguindo aqui, eu só estou sintetizando para ficar mais, né, para você poder diferenciar. ele passou o peso, falou assim, olha, para o altar você vai usar ouro puro, tantos, né, para nós seria quilos, né, mas tantos ciclos, tanto, ele passou a quantidade, o tipo de material que iria usar para cada coisa. E em quinto lugar, ele passou para ele as pessoas, não só os sacerdotes, né, mas as pessoas, isso está no último versículo, né? Aí tens, versículo 21, aí tens as turmas dos sacerdotes levitas, estará contigo para toda a obra, todo homem bem disposto, perito em qualquer tipo de serviço. Os chefes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Por que que Davi podia falar isso? Ele estava só dizendo assim, ó, confia em mim que todo mundo vai te ajudar. Não, ele falou isso porque ele tinha feito o trabalho. Ele tinha selecionado as pessoas, ele tinha conversado com os peritos, ele tinha conversado com as lideranças, ele tinha falado assim, gente, vocês precisam ajudar meu filho, tudo bem, vocês vão ajudar. Então ele tinha feito um trabalho com todas essas pessoas para ter certeza. Então, tudo isso ele tinha passado. Agora, como esse é o único capítulo que nos dá uma ideia de como Davi recebeu essas instruções, e as frases são meio enigmáticas, não são muito claras, mas olha lá, eu vou mostrar para vocês, versículo 12, também a planta de tudo o que tinha em mente, a minha fala, em mente, essa frase aqui varia bastante com as traduções, né? Ânimo, mas aqui eu conferi para ver se essa palavra realmente estava, assim, tudo que o Espírito havia posto em seu coração, quer dizer, ele tinha em mente como. Então essa frase, ela é muito importante por duas razões, uma porque Davi não inventou as coisas, né? Tudo que Davi passou, ele recebeu de Deus. Mas em segundo lugar, isso aconteceu de uma forma diferente do que aconteceu com Moisés, porque Moisés subiu no monte, ficou 40 dias lá, Deus mostrou, foi assim uma coisa mais sobrenatural. Davi recebeu isso, tem essas duas frases, uma aqui no versículo 12 e outra no versículo 19. Tudo isso, disse Davi, foi-me dado por escrito da mão do Senhor. E eu também fui buscar mais, assim, o que quer dizer isso? Eu não posso afirmar, porque tem diferenças de interpretação, de tradução do original, mas tudo isso, disse Davi, foi-me dado pela mão do Senhor sobre mim, por escrito. Então, pegando essas duas partes, eu entendo o seguinte, que Deus revelou para ele sim, mas foi um processo de Davi assim, não foi uma coisa que ele foi arrebatado em visão e ficou dias só pegando, sabe, assim, aquela coisa assim, meio Deus ditando. Não, ele estava tão ansioso, tão desejoso de fazer a casa de Deus, ele começou a planejar e Deus foi dando para ele aquilo que ele deveria fazer, pela mão de Deus sobre mim. Pela mão de Deus sobre mim, quer dizer, não foi uma coisa assim, como eu falei, assim, muito assim, Deus falando diretamente, mas foi a mão de Deus me guiando, o que Deus colocou na minha mente. Então foi um processo mais natural, mas do Espírito Santo. Então Davi recebeu todas essas coisas, mas a gente entende que havia uma grande razão para isso, que Davi estava desejoso. Davi podia ter falado assim, olha, então meu filho que vai fazer, Deus vai capacitar meu filho, fica para ele, meu filho, faça a casa de Deus. Não, Davi não deixou, ele buscou intensamente e Deus deu para ele todos os detalhes, mas foi através da busca dele, através dele se colocar diante de Deus e começar, isso, não sei quantos têm experiência com isso, mas a gente pode começar a falar e não saber o que vai falar, Deus vai dando palavras, você pode começar a escrever e você sente que Deus está, né, não é uma, né, os espíritas são né, faz o negócio psicografado, assim, tal, nem sabe o que estão fazendo, né, não sei, dizem que é assim, mas eu não, né, não posso dizer, né, assim, mas a gente, outro dia eu estava ouvindo alguém falando no rádio, assim, de vende não sei quantos livros e é tudo assim que recebe, não sabe nem de, né, como que vai escrever, não, Deus não faz isso, Deus não nos toma e deixa a mente, não, Deus usa o nosso coração precisa estar disposto, nosso coração precisa participar, a gente precisa ter um anseio, não é uma coisa assim que de repente, do nada, Deus começa a falar sobre a casa, vai precisar você se dispor, você se interessar, você conversar com Deus a respeito, entende? Há uma interação assim com Deus, né? Versículo 20 agora, disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, outra vez aqui, esforça-te e tem bom ânimo e faz a obra, não temas. Por que não temas? Porque você tem uma missão dada por Deus, não temas, nem te desalentes, pois o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Deus não iria deixar Salomão até que ele terminasse toda a missão que Deus deu para ele. Essa é a promessa que nós temos também. Primeiro conhecer a Deus, mas você não vai conhecer a Deus sem conhecer o plano dele. Então, o objetivo é conhecer a Deus. Deus começa a nos colocar na missão que Ele tem para nós. E Deus está conosco enquanto nós estamos na missão que Ele nos deu. Quando nós sabemos que o fim da história de Salomão não foi bom, né? Mas enquanto Salomão estava na missão dele, Deus estava com ele. Então há uma grande segurança, você fala assim, Deus, por que que parece que o Senhor não está me abençoando? Mas você já se informou, você já procurou se informar sobre a obra de Deus? Você quer uma bênção de Deus como se fosse uma coisa separada? É como Jesus falou assim, eu vim para dar vida eterna, a vida eterna é uma pedra preciosa, eu vou guardar, não, vida eterna, o que é vida eterna? Quem sabe o que é vida eterna? Nas palavras de Jesus, o que é vida eterna? Ele falou na oração, esta é a vida eterna, o que é vida eterna? Hã? Conhecer a Deus, João 17,3, esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que tu enviaste. O que você conclui disso? Que vida eterna não é uma coisa estática que você segura na mão. Ah, mas como que eu posso conhecer a Deus e depois eu desconheço a Deus? Tem jeito de desfazer? Tem. O conhecimento de Deus não é uma coisa, o conhecimento de Deus é um processo vivo, ou você não fala assim, eu conheço a Deus, pronto, eu não preciso conhecer mais. De forma nenhuma, se tratando de Deus, toda a eternidade nós não conhecemos ainda. Então, conhecer a Deus é a vida eterna. Enquanto você está conhecendo a Deus, você tem vida eterna. Se você sair fora disso, eu não estou procurando estabelecer nenhuma linha teológica, estou falando assim, vida eterna é conhecer a Deus. Deus está conosco, nos abençoando, enquanto nós estamos envolvidos, dedicados, dando a nossa vida para a causa dEle. Você conhece aquele versículo? Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então não tem bênção de Deus para eu viver minha vidinha do jeito que eu quero. Não existe isso. Fala assim, ó, eu quero ser abençoado só, eu quero receber as bênçãos. Não. As bênçãos de Deus estão dentro do conhecimento de Deus e dentro da sua missão. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou para conhecer a Ti. Ó Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque jamais poderíamos ter descoberto isso sozinho. jamais poderíamos ter conhecido o primeiro passo para andar em tua direção. Mas, ó Deus, tu nos chamaste para isso, é um chamamento contínuo e constante para toda a vida e para toda a eternidade. E nós queremos dar toda a nossa vida para isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.